Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao webinar de resultados da Sinqia, referente ao segundo trimestre de 2023. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Durante o webinar, compartilharemos a apresentação em português e, caso esteja acompanhando em inglês, sugerimos que baixe a apresentação no link disponibilizado no chat. Lembro que todos os materiais com os resultados deste trimestre estão disponíveis no endereço eletrônico ri.sinqia.com.br. Hoje conosco está presente o Emerson Faria, diretor de Relações com Investidores e ESG. Por favor, Emerson, pode prosseguir.
Obrigado, Fernanda. Bom dia a todos. Obrigado por participarem da nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2023. Tivemos aí mais um trimestre com sólido desempenho, batemos diversos recordes e entregamos também vários ganhos de eficiência e uma significativa melhora de rentabilidade. Indo para o slide 2, no canto superior esquerdo, eu gostaria de começar destacando o ARR de software, que totalizou R$ 579 milhões, crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado, decorrente principalmente de um volume recorde de vendas do trimestre e também uma boa manutenção da volumetria, repasse integral da inflação e um churn baixo. Logo à direita, do ARR, a gente tem a receita líquida total, que também foi recorde, de 166,6 milhões de reais, 9,7% superior ao segundo trimestre do ano passado e representando um valor anualizado de R$ 656 milhões. Abaixo à esquerda, temos também o EBITDA ajustado, que atingiu também um volume recorde de R$ 45 milhões no trimestre, crescimento de 15,2% em relação ao mesmo período de 2022. E à direita, a gente vê que esse EBITDA atingiu uma margem de 27%, também um recorde para a companhia. Essa melhora de rentabilidade, ela é decorrente da continuidade de captura de sinergias das aquisições que a gente fez nos últimos 2 anos, que a gente ainda tem um bom caminho pela frente para continuar capturando, e também pelo redimensionamento de headcount que nós fizemos recentemente, em junho, e o início do movimento de retorno definitivo ao trabalho presencial, que vai melhorar ainda mais a nossa eficiência ao longo do tempo, e com isso também o nosso desempenho e a nossa rentabilidade nos próximos trimestres. Do lado direito do slide, segundo slide aqui, gostaria de destacar três fatos importantes que ocorreram recentemente. O primeiro deles foi a terceira emissão de debêntures que nós anunciamos em junho, no final de junho, em que nós captamos R$ 250 milhões com prazo de 5 anos. Desses 250 milhões, nós utilizamos 90 milhões para pré-pagar de forma integral o saldo remanescente da primeira emissão de debêntures e também parte do saldo da segunda emissão. E os 160 milhões restantes passaram a reforçar o nosso caixa, de modo que agora a gente pode utilizar esses recursos para realizar novas aquisições e assim dar continuidade à nossa estratégia de M&A. No final da apresentação, eu vou falar um pouco mais sobre a evolução do nosso caixa da nossa alavancagem. Outro segundo fato que eu gostaria de destacar foi o anúncio no dia 20 de julho da proposta de combinação de negócios entre a Sinqia e a Evertec, através do fato relevante que a gente publicou. Conforme previsto no anúncio, em breve a gente vai publicar o edital de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária, que vai ocorrer 30 dias depois da publicação do edital, e que, uma vez aprovada em EGE, a operação deve ser concluída ao final do período de recesso e também do prazo de cumprimento das condições precedentes. Nossa orientação aqui é para que todos os acionistas e também qualquer outro interessado confirmem essas datas e todos esses prazos nos documentos que vão acompanhar o edital de convocação para a AGE na ocasião da sua publicação. Por fim, o terceiro fato que eu gostaria de destacar é o adiantamento do pagamento de juros sobre capital próprio referente ao exercício de 2022, em que estava previsto para ocorrer entre o final de agosto e o final do ano, mas nós antecipamos para 31 de julho, 10 dias atrás, quando os recursos foram disponibilizados na conta de todos os acionistas. Esses foram os principais destaques agora do trimestre, e nos próximos slides agora vamos detalhar um pouco mais os resultados financeiros do período. Indo agora para o slide 4, gostaria de começar aqui falando um pouco sobre a evolução do nosso ARR de software, que, como eu já disse, atingiu 579 milhões agora no trimestre, uma adição de 97 milhões de reais em 12 meses e de 22,7 milhões de reais em 3 meses, crescendo, respectivamente, 24%. Como já comentei na abertura, esse desempenho é decorrente do volume recorde de vendas, agora no segundo trimestre, concentrado principalmente no final do trimestre, repasse da inflação e a manutenção de bons índices de volumetria e de um churn baixo bem controlado. Indo para o próximo slide, slide 5, no gráfico à esquerda, temos como destaque a receita líquida, que foi de 166,6 milhões de reais no período, crescendo 10% em relação ao segundo trimestre de 2022. Abrindo por linha de negócio, a receita líquida de software foi de 143,4 milhões de reais, crescimento de 10,6% em 12 meses. E a de serviços, 23,1 milhões de reais, 4,5% superior ao mesmo período do ano passado. O destaque desse trimestre foi a vertical de fundos, que cresceu 24% no comparativo anual, bem acima da média total. No gráfico à direita, temos também a receita recorrente, que somou 141 milhões de reais no trimestre, crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado, e passa a representar 85% do total de receita, uma evolução de 2 pontos percentuais nos últimos 12 meses. Depois do percentual de recorrência começar a cair um pouco no início de 2022, devido à aquisição da Newcom, agora, na ocasião, por causa do volume elevado de receitas variáveis, desde o trimestre passado, a gente começou a observar o aumento desse percentual de recorrência também, que deve continuar nos próximos trimestres. Indo para o slide 6, à esquerda desse slide, nós destacamos o lucro bruto, que atingiu 64 milhões de reais no trimestre, crescimento de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior, resultando em uma margem bruta de 38,6%. Gostaria de ressaltar que esse desempenho foi impactado pelo redimensionamento de headcount que nós realizamos em junho, como eu já comentei, que geraram gastos extras no período, mas que vão resultar em ganhos de eficiências permanentes a partir agora do terceiro trimestre. Descontando esses gastos rescisórios do redimensionamento de headcount, o lucro bruto foi de 68,5 milhões de reais, o que representa uma alta de 7,8% em relação ao segundo trimestre do ano passado. E a margem bruta, considerando esse lucro de 68,5 milhões de reais, foi de 41,1%. No gráfico ao centro, temos o lucro bruto de software, que atingiu 59,8 milhões de reais no trimestre, mantendo-se estável em 12 meses e resultando numa margem bruta de 42%. E no gráfico à direita, temos o lucro bruto de serviços, que somou 4,4 milhões de reais, crescimento de 12% em 12 meses e margem bruta de 19%. Indo agora para o slide 7, no primeiro gráfico à esquerda, a gente tem aí o somatório das despesas totais, que foi de 28,6 milhões de reais no trimestre, estável em relação ao mesmo período do ano passado. Excluindo os gastos rescisórios, as despesas totais foram de 26,7 milhões de reais, pouco abaixo dos 28,6 milhões, e representando aí um volume 6,3% abaixo do reportado no ano passado. Apesar da estabilidade, quando a gente olha separadamente as despesas gerais administrativas e as despesas de comerciais e de marketing, a gente observa aí direções opostas. Então, olhando no gráfico do centro, sobre as despesas gerais e administrativas, a gente observa que elas reduziram 14% no comparativo anual, beneficiado nesse trimestre por algumas reversões de provisão, e também já pelo redimensionamento de headcount, que eu comentei, que é de caráter permanente e sustentável, e vai contribuir para mais ganhos de eficiência nos próximos trimestres. A gente começou também um movimento de volta para o trabalho presencial, que também deve ajudar nesse sentido. E no gráfico à direita, a gente tem as despesas comerciais e marketing, que aumentaram 41% em relação ao mesmo período do ano anterior. E aqui o movimento é oposto, porque a gente vem fazendo diversos investimentos, principalmente na estrutura comercial, com o objetivo de continuar crescendo o volume de vendas ao longo do segundo semestre. Indo para o slide 8, a gente chega no EBITDA ajustado, né, que atingiu aí o valor recorde de R$ 45 milhões no segundo trimestre de 2023, resultando numa margem EBITDA ajustada, também recorde, de 27%, melhor nível de nossa história. Excluindo os R$ 6,1 milhões de custos e despesas extraordinárias do trimestre, referentes ao redimensionamento de headcount, o EBITDA reportado, o contábil, ele foi de 38,9 milhões, com margem de 23,3%. Do lado direito do slide, temos a tabela com a nossa geração de caixa ajustada, que parte do EBITDA ajustado de R$ 45 milhões, excluindo as despesas de R$ 2,1 milhões com imposto de renda e contribuição social, 10,6 milhões de investimentos e R$ 6 milhões com despesas de arrendamento, chegamos a uma geração de caixa ajustada de R$ 26,3 milhões no trimestre, que representa uma taxa de conversão de 58% do EBITDA ajustado em caixa. Essa capacidade de gerar caixa é extremamente importante para o crescimento dos nossos negócios. Indo agora para o slide 9, a gente observa aí a evolução da nossa dívida, do caixa e da alavancagem. Gostaria de ressaltar aqui três aspectos bem específicos nesse slide. O primeiro deles, no gráfico à esquerda, a gente vê que a dívida bruta ajustada aumentou de 509 para R$ 650 milhões. Isso ocorre principalmente por causa da captação de R$ 250 milhões que a gente realizou no final do trimestre, conforme eu já comentei no início aqui da teleconferência. O segundo ponto é o gráfico do centro, onde a gente tem o caixa bruto ajustado, que subiu de 180 para R$ 300 milhões. Um incremento de R$ 120 milhões, que nos deixa numa situação muito mais confortável para você voltar a fazer aquisições importantes aí para manter a nossa estratégia de M&A e de crescimento inorgânico. E, por fim, no terceiro gráfico à direita, a gente tem a dívida líquida ajustada, que aumentou de 328 para R$ 350 milhões, um incremento de R$ 22 milhões. Apesar do aumento da dívida bruta, nosso endividamento ajustado permanece estável em 2 vezes o EBITDA ajustado, considerando os últimos 12 meses. Um nível que a gente considera bastante confortável aí, em relação à estrutura do nosso balanço. Indo agora para o slide 10, a gente tem aí o contato do nosso time de relações com investidores. Gostaria de deixar todo mundo à vontade para entrar em contato com a gente, caso tenha alguma dúvida. Encerramos aqui a nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2023. Um bom dia a todos.